Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O presidente do Senado lamenta fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil.
Em audiência no Senado, ministra Damaris Alves critica o ativismo judiciário.
Senadores cobram dos líderes partidários indicações para a CPI de Brumadinho.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores Otto Alencar e Fabiano Contarato cobraram dos líderes partidários as indicações dos nomes que irão compor a CPI de Brumadinho. É o passo que falta para que a comissão possa ser instalada e comece os trabalhos de investigação. Repórter Maurício De Santi.
Os líderes partidários precisam indicar os nomes dos 11 titulares e 7 suplentes que vão fazer parte da CPI. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, cobrou que isso seja feito o mais rapidamente possível.
Eu estou chamando a atenção para uma coisa grave, para punir uma empresa que reiteradamente vem cometendo na exploração mineral em Minas Gerais e também em outras partes do Brasil esses abusos, essa falta de competência e de cuidados com as vidas e com o meio ambiente. A Vale precisa ser punida.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, não vê problemas no funcionamento de duas CPIs sobre Brumadinho, uma no Senado e outra na Câmara.
Toda medida que visa apurar esse fato, ela é bem-vinda, porque elas podem se complementar. O que nós temos que questionar é, a tragédia em Brumadinho poderia ter sido evitada e onde estava o poder público nesse papel fiscalizador?
Além dos representantes da Vale, a CPI de Brumadinho deve convocar os responsáveis pela fiscalização da barragem.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que o programa Mais Médicos está fazendo falta, especialmente no interior da região norte e nas periferias de grandes cidades.
Segundo ele, no Amazonas, 600 mil pessoas não contam com assistência médica desde que os médicos cubanos deixaram o programa em novembro de 2018. Estima-se ainda que até o final de março, 23 municípios do estado ficarão sem assistência.
Por causa disso, continuou Plínio Valério, gestantes estão sem acompanhamento e enfrentam complicações na gravidez. Crianças morrem e pacientes com doenças crônicas, como hipertensão, ficam privados de medicamentos.
Esse quadro, que configura uma calamidade pública, só tende a se agravar. Informa o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas que das 318 vagas disponíveis no programa Mais Médicos, nas 9 regiões do estado, 212 profissionais selecionados ainda não se apresentaram nos municípios e também nos 7 distritos sanitários indígenas.
O Senado celebra em março o Dia Internacional da Síndrome de Down. Durante uma semana, serão promovidos debates e apresentações para conscientizar a sociedade, combater o preconceito e assegurar os direitos dessas pessoas. Repórter George Cardim.
O Senado Federal vai celebrar, entre os dias 18 e 22 de março, o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado anualmente em 21 de março. A data reconhecida pela ONU foi escolhida porque as pessoas com a alteração genética têm 3 cromossomos no par 21. A iniciativa é do senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, que tem uma filha com Down. Ele explicou que o evento, com debates e apresentações artísticas, busca conscientizar a sociedade, combater o preconceito e garantir os direitos dessas pessoas.
Existe por parte do Brasil hoje um entendimento, uma aceitação, uma respeitabilidade muito maior e muito melhor do que há 13 anos passado, quando nasceu minha filha. E a gente aqui no Senado tem por obrigação de continuar fazendo com que essas pessoas continuem entendendo que essas pessoas têm sim que fazer parte do nosso dia a dia em todo segmento, no esporte, na educação, no trabalho, na música, na cultura.
Em audiência na CDH, a ministra Damaris Alves critica o ativismo do judiciário e diz que cabe ao Congresso decidir sobre assuntos polêmicos como a criminalização da homofobia. Repórter Marcela Diniz.
Na audiência da Comissão de Direitos Humanos do Senado, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, apresentou as prioridades da pasta, entre elas o combate à violência doméstica e contra crianças e adolescentes. Sobre questões polêmicas como o aborto e a criminalização da homofobia, a ministra afirmou que cabe ao Congresso e não ao Judiciário o debate.
Não é papel do Ministério da Mulher militar contra ou a favor do aborto. O tema é do Congresso Nacional. E vou dizer, é do Congresso Nacional, não é do Judiciário.
A ministra comentou a edição da medida provisória sobre o ensino domiciliar, que, segundo ela, é uma demanda que partiu da própria sociedade. O senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, questionou a atuação do Ministério em tema tão específico, ao mesmo tempo em que se diz neutro em problemas graves como a LGBTfobia.
Veja, 7.500 famílias merecem do governo federal uma medida provisória para que se possa, de logo, fortalecer, garantir a segurança da situação e ampliar o homeschooling. Não cabe para o governo federal fazer a mesma coisa para o problema do racismo estrutural, não cabe para cuidar da LGBTfobia. A diferença aí é de milhões de pessoas.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, disse ser contrário ao projeto que pode permitir a redução de 80 para 50% da área de reserva legal de imóveis rurais localizados em estados da Amazônia Legal que não tenham aprovado o zoneamento ecológico econômico.
Ele explicou que, pela proposta, essa redução será possível nos estados que tenham mais de 65% de seu território ocupado por unidades de conservação da natureza, por terras indígenas homologadas e por áreas de domínio das Forças Armadas.
Paulo Rocha alertou que essa expansão, associada à dispensa de estudos que buscam conciliar a produção com a preservação, pode representar retrocessos na área ambiental.
Os estudos científicos indicam que a redução da reserva legal pode provocar um desmatamento de até 15 milhões de hectares de floresta, com danos para a biodiversidade, aumentando assim as emissões de gases e do efeito estufa. Poluição, comprometimento dos recursos hídricos, entre outras consequências indesejáveis. O aumento do desmatamento pode também implicar em dificuldades para a comercialização da produção na Amazônia.
A CRE convidou os ministros de Relações Exteriores e da Defesa para falar sobre modernização das Forças Armadas e o fim da exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Repórter Yara Farias Borges.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional vai ouvir o general Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, e Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, sobre as metas de suas pastas para 2019. O presidente da comissão, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, quer perguntar ao ministro da Defesa sobre os desafios orçamentários.
Quais os projetos das forças deverão sofrer contingenciamento? Quais as medidas que o novo ministro pretende adotar para diminuir o impacto das restrições orçamentárias que enfrentam os ministérios?
E o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, vai sugerir ao ministro das Relações Exteriores a manutenção da política de reciprocidade na exigência do visto de entrada de turistas.
Se vamos para os Estados Unidos e exigem que o brasileiro tenha o seu visto de entrada, nós deveríamos também barrar e fazer com que, para que eles entrem no Brasil, tenham o visto do nosso consulado brasileiro.
Presidente do Senado lamenta fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela por conta da ajuda humanitária dos Estados Unidos. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, lamentou a decisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de fechar a fronteira com o Brasil. A medida é uma resposta ao governo brasileiro, que vai recepcionar alimentos e remédios doados pelos Estados Unidos. E apesar de considerar o fechamento da fronteira uma questão diplomática, Davi Alcolumbre manifestou a preocupação do Senado com a situação.
Como presidente de um poder, eu confesso que qualquer país que queira ajudar outro país a dar alimento para as pessoas e medicamento, eu acho que o país deveria recepcionar essa ajuda humanitária. Mas quem sou eu para falar de uma posição do presidente Maduro?
O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, criticou o governo brasileiro por ter reconhecido o autodeclarado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, e por ter se aliado aos Estados Unidos.
Então é muito desastroso, é muito tenso e é lamentável que o Brasil devia estar nesse momento intermediando a paz, a união, né, a pacificação. Esse que seria o papel do Estado brasileiro. E mais, hoje nós dependemos da energia da Venezuela. Mais da metade da nossa energia consumida vem da Venezuela.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.